Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 18 de novembro de 2018. Para todos que estão connosco, a votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Ana Guedes está na apresentação desta emissão. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também, não esqueça, na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau podem ouvir-nos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo na Janela de Angola vamos falar da Operação Resgate e da necessidade desta abranger as empresas milionárias que operam na zona em que está a decorrer a Operação Resgate para que elas cumpram com as suas responsabilidades sociais. E domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Massinha e também de falarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Estou aqui, sou a Mães Miguel e apresento a esta hora as notícias. Mais de 40 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na República Centro-Africana num ataque a uma missão católica que abrigava 20 mil refugiados, disse um legislador regional. O ataque aconteceu na quinta-feira em Alindao, uma cidade a 300 km a leste da capital Bangui. Milhares de pessoas foram forçadas a fugir quando a missão foi incendiada, disse uma fonte da Organização das Nações Unidas. Nós contamos 42 corpos até agora, mas ainda estamos procurando outros. O campo foi incendiado e as pessoas fugiram para o mato e para outros acampamentos de deslocados internos na cidade, disse à agência de notícias Reuters o legislador de Alindao, Etienne Godenaha. Uma fonte humanitária confirmou que mais 40 pessoas foram mortas. O coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas na República Centro-Africana, Najat Rochid, disse que este ciclo vicioso de ataques repetidos contra civis é inaceitável. Milhares perderam a vida e um quinto dos 4,5 milhões de habitantes da República Centro-Africana fugiram de suas casas na sequência do conflito que incluiu, depois de rebeldes muçulmanos Seleka terem deposto o presidente François Bozize em 2013, provocando uma reação das milícias cristãs anti-Balaka. Apesar de eleger um novo líder em 2016, aquele país continuou a enfrentar instabilidade política e violência intercomunal. A Cimeira de Cooperação Económica de Ásia-Pacífico, APEC, em Papua Nova Guiné, terminou este domingo 18 sem um acordo formal, o que acontece pela primeira vez em 30 anos da sua história. No meio de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os líderes dos dois países não chegaram a um acordo sobre a declaração final, disse o primeiro-ministro da Papua Nova Guiné, Peter O'Neill, após a cimeira. Mas um alto funcionário dos Estados Unidos envolvido nas negociações disse aos jornalistas que o desacordo havia sido entre a China e o resto da APEC e não apenas com os Estados Unidos. O funcionário considerou a falta de consenso sem precedentes. Um dia antes, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o presidente chinês Xi Jinping apresentaram opiniões económicas concorrentes no diálogo com líderes regionais na cimeira de Port Moresby, a capital da Papua Nova Guiné. Pence advertiu os membros da APEC sobre a sedação da dívida externa que poderia comprometer a sua soberania e pediu aos membros da organização que protejam os seus interesses, preservem a sua independência e, assim como os Estados Unidos, sempre coloquem os seus objetivos em primeiro lugar. Pence disse que o compromisso dos Estados Unidos com a região do Indo-Pacífico nunca foi tão forte. Por seu turno, Xi Jinping falou sobre a sua iniciativa de um cinturão, uma estrada, projetada para reforçar uma extensa rede de ligações terrestres e marítimas com o Sudeste Asiático, Ásia Central, Médio Oriente, Europa e África. Xi Jinping disse que não há agenda geopolítica por trás dessa iniciativa. Pence reuniu também com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, e saudou o anúncio de uma nova iniciativa de apoio às nações do Pacífico. A injustiça é a raiz perversa da pobreza, disse neste domingo 18, o líder da Igreja Católica, Papa Francisco. Na missa que marca o Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco criticou a crescente desigualdade de riqueza e o tratamento dado aos imigrantes, dizendo que o mundo não deve ignorar aqueles que, abalados pelas ondas da vida, procuram refúgio noutros cantos. Segundo um relatório da organização Oxfam, 3,7 mil milhões de pessoas, ou metade da população global, não viram aumento da sua riqueza em 2017, enquanto 82% da riqueza gerada no mesmo período foi para o grupo de apenas 1% da população mais rica. Francisco retirou o apoio aos imigrantes, dizendo que as pessoas devem prestar atenção a todos aqueles forçados a fugir de suas casas e terras nativas para um futuro incerto. E por último, uma nota de desporto. Moçambique derrotou hoje a Zâmbia por 1-0 no jogo de qualificação ao CAN 2019 Camarões. O golo foi de Reginaldo aos 18 minutos da segunda parte e reanima a participação de Moçambique no evento, mas ainda há contas a fazer.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 18 de novembro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. De novo, votos renovados de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola decorre a Operação Resgate, que nos leva a falar da necessidade desta abranger as empresas que cumpram com as suas responsabilidades sociais. Isto porque há muita pobreza nas zonas em que operam empresas milionárias que não parecem preocupadas com o desenvolvimento das comunidades onde elas operam. Os analistas pedem que a operação atue também sobre estas instituições. Os convidados do Kim Chaleong são Manuel Augusto, jornalista e padrinho de um lar de crianças desfavorecidas, e o psicólogo e escritor Fernando Galengue.
O governo angolano está a desencadear um conjunto de ações que visam resgatar a legalidade e as boas práticas através da punição severa aos atos e comportamentos não urbanos.
Muitos armazéns, muitas lojas fecharam e muitas pessoas, vendedores no caso, deixaram de sustentar ou pagar as despesas dos seus lares, porque sabemos que muitas dessas pessoas que faziam a venda em locais impróprios tinham família e pagavam as despesas dos seus lares. Mas infelizmente com essa operação, muitas pessoas deixaram de cumprir com essa obrigação, mas conseguimos ainda dizer que é uma nota positiva, ou seja, damos uma nota positiva a esta questão.
A denominada Operação Resgate está a ser bastante criticada pela sociedade civil, que entende que o resgate deve abranger as empresas que operam em Angola e não cumprem com as responsabilidades sociais em relação às comunidades carentes em que estão instaladas. Para o jornalista Manuel Augusto, a Operação Resgate devia optar por uma campanha de sensibilização e ajuda ao próximo, sobretudo para as grandes industriais que operam no país, mas que fogem da sua parte da responsabilidade de desenvolvimento de muitas comunidades necessitadas, uma vez que o país encontra-se num momento económico delicado.
Ainda é um momento para sensibilizarmos as pessoas, ou seja, o governo deve sensibilizar as pessoas, as empresas, as organizações, para que tenham a responsabilidade de ajudar o próximo, para que tenham amor com aquelas pessoas que vivem ao arredor e não só das suas empresas. Eu acho que ainda é a altura de sensibilizarmos, porque se nesta fase da Operação Resgate o Estado, o Governo, impor, exigir, obrigar as empresas a cumprirem com a responsabilidade social, vamos notar que quase todas as empresas vão fechar. Só agora com essa operação notamos que muitos armazéns fecharam. Se exigirmos isso, vamos ficar sem empresas e quando há pouca oferta, os preços aumentam.
Por sua vez, o autor do livro Pobreza, o epicentro da exploração de menores em Angola, publicado em 2014 no Brasil, pensa que está a acontecer no país um ataque contra os pobres, legitimado pela operação policial, que alegadamente pretende fazer o país entrar na legalidade, proibindo a venda ambulante e em locais impróprios, bem como atuar sobre os indivíduos e organizações que vivem à margem da lei.
Trabalhar nesse aspecto de resgatar aquilo que são as responsabilidades das empresas em relação às comunidades. Mas esta operação, infelizmente, peca no aspecto de, primeiro, apresentar muita questão de força por meio da Polícia Nacional, ao invés de começar nos parâmetros da moralização. Ou seja, primeiro, devia-se fazer uma sessão de esclarecimento e sensibilização da população sobre as necessidades atuais do Executivo. Se o Executivo, na verdade, quer implementar ou resgatar um montão de direitos, precisamos que esta operação seja praticamente consolidada naquilo que são as vontades gerais da população. Estou a querer dizer que o ataque que está a ser feito, está a ser protagonizado pela Polícia Nacional, está direcionado ao pobre. Deve-se efetivamente pegar as empresas que têm recursos avultados e que não pagam seriamente a questão da responsabilidade social. E por isso chamamos a atenção aos órgãos de tutela a verificarem com bastante atenção vários aspectos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. E a responsabilidade social é um dos aspectos que podemos ter em conta, que pode alavancar a questão do desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável das famílias e também a melhoria da qualidade de vida em termos de saúde e educação das comunidades. Do ponto de vista geral, sabemos que toda a responsabilidade das empresas a uma comunidade gera efetivamente desenvolvimento. É só percebermos que quando há um centro de saúde, quando há uma escola pública ou uma escola comparticipada construída com fundos da empresa e ofertada à comunidade, gera desenvolvimento, gera crescimento. E esse desenvolvimento que começa do ponto de vista da saúde, através do centro de saúde, que começa também por meio da educação, através de escolas, por meio de creches ou outras iniciativas, acabam por dar um fôlego às pessoas que residem naquela comunidade. Por isso é importante que as empresas assumam este papel.
A responsabilidade social das empresas pode, segundo o analista, alavancar o desenvolvimento do tecido social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos. O analista refere que, em face da crise económica que graça ao país desde 2015, em consequência da queda do preço do Brent no mercado internacional, muitas firmas fazem fuga ao dever não apenas de gerar emprego, mas de desenvolver projetos cuja finalidade é produzir melhoria social na sua zona de atuação. Fernando Galeng lembra que é um dever legalmente estatuído que as empresas, no âmbito da responsabilidade social, devem contribuir para o desenvolvimento do meio. Para o analista social, as empresas devem assumir o seu papel de promotores do desenvolvimento junto das comunidades para que se consiga alcançar o equilíbrio social em Angola.
Aquelas questões de responsabilidade social devem, por sua vez, desenvolver a zona em que se encontram circunscrita para que a empresa, ao chegar a uma determinada comunidade, ao chegar a uma determinada localidade, possa não trazer apenas emprego, mas também gerar desenvolvimento por meio da criação de instituições como centros de saúde, escolas e muito mais. E o que se vê, face a esta crise financeira, crise económica que estamos a viver, é que há muito pouca atuação das empresas neste quesito da responsabilidade social. E é um dever legal e as empresas devem assumir esse papel para, posteriormente, conseguirmos o equilíbrio social, tendo em conta os seus rendimentos comerciais.
Muitas são as empresas que exploram recursos minerais de zonas que, do ponto de vista do tecido social, são carentes, não se verificando iniciativas que geram desenvolvimento comunitário. As empresas que exploram diamantes no leste de Angola e as petrolíferas nas águas profundas do Oceano Atlântico, ao norte do país, são as mais apontadas como estando em falta no cumprimento do seu dever social e de desenvolvimento comunitário. Fernando Galengo fala em criminalidade social contra as comunidades amplamente exploradas, mas que não beneficiam, direto ou indiretamente, desta exploração. Estas zonas, diz o analista, concentram maior número de comunidades subdesenvolvidas.
E constitui praticamente um crime social quando essas empresas exploram recursos minerais numa determinada zona e acabam por não criar condições sociais que ajudam a recuperar o tecido de pobreza dessas zonas. O que se assiste é efetivamente isso, é que nas zonas onde há grande fluxo de diamantífera há efetivamente um grupo, um aglomerado de pobres, e é fundamental que essas empresas, ao terem um rendimento, possam também repercutir-se no desenvolvimento e na vida dos cidadãos destas comunidades. A estratégia dessas empresas deve ser baseada efetivamente no rendimento. Deve haver uma posição muito séria da parte da área social dessas empresas para a criação de projetos e iniciativas que possam gerar desenvolvimento. Uma das iniciativas que gera desenvolvimento na comunidade são creches, centros infantis, zonas de lazer. Pode fazer investimento na questão da cultural, como criação de apoio e criação de pequenas empresas culturais para desenvolver iniciativas culturais, como escolas de arte e muito mais. São aspectos que, gerado este recurso social à comunidade, há sempre solução nos próximos anos de desenvolvimento, não só social, mas também intelectual da própria comunidade. E quando a comunidade está a desenvolver do ponto de vista do seu conhecimento, do ponto de vista educacional, há chance também de conseguir emprego nas mesmas instituições, e esses empregos serão, efetivamente, será um grande impacto na vida social de cada família, porque as famílias desempregadas acabam por não ter rendimento para suportar aquilo que são os desafios do dia a dia.
O Estado devia criar mecanismos legais para agravar a punição das instituições que fazem exploração de minerais, causando repercussões fortemente nocivas à população. Fernando Galengo cita a título de exemplo a Nova Simangola, empresa produtora de cimento, localizada no município de Kakwakwa, em Luanda, numa comunidade carente, onde habitam populações que todos os dias reclamam não apenas da poluição sonora, mas também ambiental. A falta de escolas e hospitais condignos é uma realidade que preocupa os munícipes.
Quando uma empresa que produz recursos, tem rendimentos avultados, e esses rendimentos não se contemplam as percentagens da responsabilidade social, essas empresas devem efetivamente ter uma mão pesada do Estado, ou seja, o Estado deve intentar uma ação judicial contra essas empresas para também indemnizar a comunidade, porque a comunidade tem a sua cota parte, porque algumas empresas, por exemplo, elas produzem elementos nocivos à comunidade, e sem estudos científicos para comprovar esse facto, as comunidades começam a ficar adoentadas. Uma exploração do jeito que se fazem pelas diamantíferas acabam por ter repercussões nas vidas das comunidades. O mesmo acontece, por exemplo, com uma empresa como a Simangola, Nova Simangola. Nova Simangola explora terras, que é o cimento, para a produção do cimento, e o povo, a população adjacente, acaba por ser mais pobre do que a empresa. A empresa faz muito recurso, tem uma faturação enorme, mas olha para a comunidade, nenhuma escola em condições tem, nenhum hospital com alguma condição consegue se encontrar. Mas, ao mesmo tempo, a produção da poluição sonora que essa empresa causa é efetivamente uma preocupação que o Estado devia entrar com uma mão pesada.
Por seu turno, Manuel Augusto reconhece que as ações de responsabilidade social são de extrema importância para o progresso das comunidades, ainda mais em momentos como estes de apertos financeiros. Todavia, refere que este quadro económico não tem estado a facilitar às instituições na persecução de tais atividades que visam o bem-estar das comunidades.
O atual quadro económico que o país enfrenta não tem estado, de facto, a ajudar as empresas para que possam realizar ações de responsabilidade social, porque essas ações só são possíveis de serem realizadas se realmente existir dinheiro e se as empresas não têm possibilidade financeira para poder ajudar a comunidade onde elas estão inseridas, certamente não será possível a realização dessas atividades de responsabilidade social, que é de extrema importância, não só para a comunidade onde as empresas estão inseridas, mas também para os próprios funcionários. Todas as ações de responsabilidade social visam o bem-estar, o desenvolvimento, o crescimento de uma determinada comunidade. Vamos dar um exemplo muito prático. Se as empresas colocarem na mente que são obrigadas, porque até é um imperativo legal, em realizar as ações de responsabilidade social, veremos que estas comunidades terão melhor saúde, mais escolas, terão mais hospitais, ou seja, terão melhores condições de vida. E claro que a empresa também estará a ganhar, ou seja, a ganhar, porque será melhor desenvolvida e vai, de certa forma, ajudar aquelas pessoas que fazem com que ela cresça.
Neste quesito, insistem os analistas, a lei devia ser mais pesada, pois é nesta perspectiva em que se devia atuar com maior incidência às ações de combate à ilegalidade que se está a instaurar no país.
Eu penso que a lei devia ser pesada, porque quando os empresários decidem criar as suas firmas, eles realmente têm noção da responsabilidade social que têm junto das comunidades. E quando falo aqui empresários, posso falar também de líderes religiosos, porque as igrejas, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil também têm um papel fundamental. E quando essas empresas ou essas organizações são criadas, eles têm realmente a noção de que devem realizar ações de responsabilidade social. Também podemos aqui dizer que nem todas as empresas ou todas as organizações têm poder financeiro para realizar essas ações, mas deviam realizar, por mais pequena que fosse, deviam realizar essas ações. E as empresas que, de resto, não têm estado a cumprir com esse pressuposto legal deveriam ser penalizadas. Só assim poderíamos ver que as empresas realmente estivessem ou estarão a valorizar cada vez mais o potencial humano e estarão, de facto, a valorizar aquelas pessoas que trabalham, que dão dinheiro nas empresas, que é, de resto, a população. Então, eu penso que o Estado deve agir o quanto antes possível para reverter o quadro. E só assim, com a parceria entre o Estado e o privado, vamos ter comunidades mais desenvolvidas e comunidades capazes de enfrentar os desafios que se propõem à nossa sociedade.
Um quadro económico que, em abono da verdade, não é o mesmo para todas as instituições, uma vez que, na visão do analista, as empresas que mais produzem são as que convivem com maior índice de pobreza ao seu redor. Por isso, fala em má fé dos seus titulares, em que muitos casos, em resultado das suas atividades nestas zonas, a população contrai diversas doenças, não tendo, entretanto, a possibilidade de frequentar um hospital, acabando por morrer sem assistência médica e medicamentosa. O jornalista, formado em língua portuguesa e comunicação, pensa que, embora em número ainda muito reduzido, muitas empresas têm estado a desempenhar, e bem, este papel, mesmo que lhes falte estratégias de disseminação e comunicação institucional para mobilizar outras instituições a optarem por iniciativas de valor social.
O que nós temos estado a notar é que muitas empresas, principalmente aquelas do setor petrolífero, que produzem muito e que têm muito dinheiro, essas empresas não investem nas ações de responsabilidade social, não fazem coisas para o bem-estar da população, não só daquelas que estão inseridas na mesma localidade, mas para a população em geral do nosso país. Notamos é que essas empresas que mais produzem, que mais dinheiro têm Se você olha à sua volta, nota que há maior pobreza. Aí nós podemos dizer que existe uma má-fé por parte dos líderes desta empresa ou desconhecimento sobre a importância da realização de ações de responsabilidade social, que de resto é uma valia para a sociedade e também para o próprio desenvolvimento do nosso país. Que estratégias de disseminação em termos de comunicação institucional pode uma empresa adotar para dar corpo às suas ações de responsabilidade social? Olha, são várias. Primeiro, munir os intervenientes desta mesma empresa de conhecimento. Fazer com que todas as áreas da referida empresa tenham noção da importância da responsabilidade social, quer a responsabilidade social interna da própria empresa e quer a responsabilidade social fora da empresa para a comunidade. E, de certa forma, fazê-los compreender que, mesmo que as ações sejam realizadas para a comunidade onde estão inseridas, vão acabar por beneficiar também os trabalhadores, porque os trabalhadores poderão fazer parte destas mesmas ações e, claro, contribuir para o bem-estar destas populações e também o bem-estar dos próprios trabalhadores.
Todos os elementos possíveis do ponto de vista estratégico da comunicação devem ser usados pelas empresas em casos de necessidade de busca de apoio da comunidade para o desenvolvimento de uma ação benéfica para si. Fernando Galeng pensa que existem muitas empresas com capital financeiro para as ações sociais, porém, por falta de uma política de comunicação e ação social a estes valores, é dado outro destino, que em muitos casos é nada abona a comunidade.
A estratégia que deve ser gizada por meio dessas empresas deve ser baseada numa comunicação, numa difusão mais massiva da informação para que os investidores, empreendedores e pessoas que têm iniciativas da comunidade ou não possam tomar conhecimento das ações de responsabilidade social dessas empresas para que os recursos sejam efetivamente repartidos, quer para a comunidade como para outras pessoas interessadas.
A imprensa, seja nacional ou estrangeira, tem parte da responsabilidade quando o assunto tem que ver com o não cumprimento de obrigações legais, tais como a adoção de medidas sociais capazes de gerar progresso socioeconómico e cultural.
O que nós temos estado a notar é que muitas empresas, principalmente aquelas do setor petrolífero, que produzem muito e que têm muito dinheiro, essas empresas não investem nas ações de responsabilidade social, não fazem coisas para o bem-estar da população, não só daquelas que estão inseridas na mesma localidade, mas para a população em geral do nosso país. Notamos é que essas empresas que mais produzem, que mais dinheiro têm, se você olha à sua volta, nota que há maior pobreza. Aí nós podemos dizer que existe uma má-fé por parte dos líderes desta empresa ou desconhecimento sobre a importância da realização de ações de responsabilidade social, que de resto é uma valia para a sociedade e também para o próprio desenvolvimento do nosso país. Que as ações sejam realizadas para a comunidade onde estão inseridas vão acabar por beneficiar também os trabalhadores, porque os trabalhadores poderão fazer parte destas mesmas ações e, claro, contribuir para o bem-estar destas populações e também o bem-estar dos próprios trabalhadores.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp, para onde podem enviar as vossas reportagens, se quiserem fazer. Podem enviar-nos também vídeos, notícias e imagens. O número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas. Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de novembro de 2018, e domingo, votos de um bom domingo. Agora a música, duas vozes, cabo-verdiana Joji e Cuca Roseta, em Vamos Fugir.
Ele quer fazer feliz meu coração. está a fazer tudo em alcance. Vamos conseguir, pode acreditar. Acabou a dúvida de as intenção. Tenta convencer, mas tem razão. Está a fazer tudo em alcance. Vamos conseguir, pode acreditar. Vamos fugir para longe daqui. Fichamos hoje, confia na mim. Vamos fugir.
Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português é domingo, 18 de novembro de 2018. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530. A onda curta são 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em FM escutam-nos em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Em Quelimane é a nova Rádio Paz. Estamos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a capital FM. Em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Isto na Guiné-Bissau. Em Gabu é Rádio Sitchanouco e a Leste FM e ainda em Buba é Rádio Papagaio. Na internet, não esqueça, estamos em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matzinho e depois conversar com um amigo ouvinte. Ele é um ativista e também músico de Angola. Para já, as principais notícias neste domingo.
Obrigado, Ana, a mãe Miguel e as notícias. Mais de 40 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na República Centro-Africana num ataque contra uma missão católica que abrigava 20 mil refugiados, disse um legislador local. O ataque aconteceu na quinta-feira em Alindao, uma cidade a 300 quilómetros a leste da capital, Bangui. Milhares de pessoas foram forçadas a fugir quando a missão foi incendiada, disse a Organização das Nações Unidas. Nós contamos 42 corpos até agora, mas ainda estamos à procura de outros. O campo foi incendiado e as pessoas fugiram para o mato e para outros acampamentos de deslocados internos na cidade, disse à agência Reuters o legislador de Alindao, Etienne Godenaha. Uma fonte humanitária confirmou que mais de 40 pessoas foram mortas. O coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas na República Centro-Africana, Najat Rochdi, disse que este ciclo vicioso de ataques repetidos contra civis é inaceitável. Milhares morreram e um quinto dos 4,5 milhões de habitantes da República Centro-Africana fugiu das suas casas na sequência do conflito que incluiu depois de rebeldes muçulmanos Seleka terem deposto o presidente François Bozize em 2013, provocando uma reação das milícias cristãs Atibalaka. Apesar de eleger um novo líder em 2016, aquele país continua a enfrentar instabilidade política e violência intercomunal. A Cimeira de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, a APEC, em Papua Nova Guiné, terminou neste domingo sem um acordo formal, o que acontece pela primeira vez em cerca de 30 anos da sua história. No meio de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os líderes dos dois países não chegaram a um acordo sobre a declaração final, disse o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, Peter O'Neill, após a cimeira. Mas um alto funcionário dos Estados Unidos envolvido nas negociações disse aos jornalistas que o desacordo havia sido entre a China e o resto da APEC e não apenas com os Estados Unidos. O funcionário considerou a falta de consenso uma questão sem precedentes. Um dia antes, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o presidente chinês Xi Jinping apresentaram opiniões económicas concorrentes no diálogo com os líderes regionais na cimeira de Port Moresby, a capital de Papua Nova Guiné. Pence advertiu os membros da APEC sobre a aceitação da dívida externa, que poderia comprometer a sua soberania, e pediu aos membros daquela organização que protejam os seus interesses, preservem a sua independência e, assim como os Estados Unidos, sempre coloquem os seus objetivos em primeiro lugar. Pence disse que o compromisso dos Estados Unidos com a região do Indo-Pacífico nunca foi tão forte. Xi Jinping falou sobre a sua iniciativa de um cinturão, uma estrada, projetada para reforçar uma extensa rede de ligações terrestres e marítimas com o Sudeste Asiático, Ásia Central, Médio Oriente, Europa e África. Xi Jinping disse que não há agenda geopolítica por detrás dessa iniciativa. A injustiça é a raiz perversa da pobreza, disse neste domingo o líder da Igreja Católica. Na missa que marca o Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco criticou a crescente desigualdade de riqueza e o tratamento dado aos imigrantes, dizendo que o mundo não deve ignorar aqueles abalados pelas ondas da vida. O clamor dos pobres diariamente se torna mais forte, mas é ouvido menos, abafado pelo barulho dos poucos ricos, que crescem cada vez menos e mais ricos, disse Francisco, citado pela agência de notícias Reuters. Segundo o relatório da organização Oxfam, 3,7 mil milhões de pessoas, ou metade da população global, não viram aumento da sua riqueza em 2017, enquanto 82% da riqueza gerada no mesmo período foi para o grupo de apenas 1% da população mais rica do globo. Francisco retirou o apoio aos imigrantes, dizendo que as pessoas devem prestar atenção a todos aqueles forçados a fugir das suas casas e terras nativas para um futuro incerto. Esta foi a segunda celebração do Dia dos Pobres, uma iniciativa que o Papa Francisco lançou em 2017.
Temos aqui uma volta pelo mundo em notícia. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 18 de novembro de 2018. Em nome de todos, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então ficar com a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e vamos falar de saúde pública, temas de saúde pública, com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes.
E, doutora, hoje vamos falar de um problema de saúde pública que atinge as mulheres. Estamos a falar de fístula obstétrica, que é um problema grave em Moçambique. Doutora, o que é fístula obstétrica e, em termos de definição, e onde é que ocorre esta fístula?
Olha, Ana, primeiro dizer que a fístula obstétrica é uma condição que está associada fundamentalmente ao processo do nascimento de uma criança, portanto, ao processo de parto. É curioso que o nascimento de uma criança normalmente é um momento de alegria para qualquer família, mas infelizmente em Moçambique ou em outros países nem sempre o parto termina muito bem. E isto é principalmente porque pode levar a essas fístulas. Ora, vejamos, o que é que são as fístulas? Uma fístula obstétrica ou uma fístula vaginal, como assim se chama, é uma condição médica na qual uma abertura se desenvolve entre o reto e a vagina. Recordar que o reto é a continuação do nosso canal digestivo, não é? E que está oposto, posso assim dizer, à vagina. Então, o que acontece é que durante o processo de parto, principalmente quando o parto não é bem monitorado e torna-se um parto arrastado, isso pode fazer com que acabe havendo uma abertura entre o reto e a vagina, que é resultante do esforço que o próprio trabalho do parto faz para a saída do bebê.
Portanto, um parto complicado, não é, doutora?
É mais um parto arrastado, sim. Um parto arrastado que dura muitas horas. Mas a fístula não ocorre só entre o reto e a vagina. Também pode ocorrer entre a bexiga e vagina, porque estes são órgãos que estão, estão dispostos de forma contígua, não é? Então, isso pode acontecer tanto anteriormente, que vai ser uma fístula vesico-vaginal, que entra a bexiga e a vagina, ou uma fístula reto-vaginal, que entra o reto e a vagina. Infelizmente, essa é uma condição que é preocupante e acaba afetando muito a qualidade de vida da mulher, porque se for uma fístula vesico-vaginal, que entra a bexiga e a vagina, a mulher vai ter perda de urina através da vagina, que não é uma situação normal. E se for uma fístula reto-vaginal, que entra a vagina e o reto, a mulher pode ter perda de fezes através da vagina, que também é uma situação muito anormal. E isso causa naturalmente um desconforto, um mal-estar para a mulher e para as pessoas que a rodeiam.
Portanto, esta é uma lesão que resulta de um trabalho de parto demorado, complicado. Tem solução, doutora?
Olha, felizmente este problema tem solução, embora não haja muito conhecimento sobre os cuidados imediatos que tem que se ter em relação a esta situação. O que tem que acontecer nessas mulheres é que, primeiro, quando uma mulher tem uma fístula, é preciso tratar-se qualquer infecção ou irritação subsequente que pode afetar a fístula ou a vagina, o reto ou o trato urinário, não é? Esse é o primeiro aspecto. Mas depois é preciso que essa mulher sofra uma cirurgia para fazer a correção da fístula, porque só com a cirurgia é que pode resolver essa situação. Portanto, temos uma abertura e a abertura tem que ser fechada através de uma cirurgia, que é uma cirurgia relativamente fácil de ser feita, não é? Mas tem que ser feita naturalmente por especialistas, né, como obstetras, que estão preparados para fazer essa cirurgia. E o que tem estado a acontecer, pelo menos em Moçambique, é que acontecem campanhas de correção de fístulas obstétricas, isto para permitir o acesso ao tratamento a muitas mulheres que são donas recónditas neste período em que se está em campanha.
Portanto, os sintomas da fístula obstétrica é exatamente esse buraco, por assim dizer, não é? Um rompimento físico na zona da bexiga, na zona do reto, e que vai levar a mulher a ter o que se chama incontinência urinária, não é? Não segurar a urina, não é? Ou as fezes. Doutora, para uma vez que isto é uma doença de parto, por assim dizer, o bebê sofre alguma coisa com esta situação da mãe?
Olha, depende, porque conforme dissemos inicialmente, acho que isto é um resultado de partos prolongados ou partos obstruídos, não é? E numa situação em que há um parto prolongado, o bebê também pode entrar em sofrimento fetal, mas nem sempre entra em sofrimento fetal. Há muitos partos que acabam, ou há muitas mulheres que acabam dando à luz a crianças saudáveis, e desde que tenham os cuidados pré-natal adequados. O fato de ter uma fístula não quer dizer que o bebê automaticamente vai sofrer. Pode sofrer pelo fato do parto ser prolongado. Isso é uma condição que, mesmo nos casos em que não termina em fístula, uma mãe que tem um parto prolongado, o bebê tem mais probabilidade de entrar em sofrimento fetal.
Doutora, estamos a falar de questões físicas. Há também aqui as questões psicológicas, porque acontece que algumas destas mulheres que sofrem este rompimento vaginal, portanto, não podem ter relações sexuais e muitas vezes os maridos ou os parceiros não ficam muito contentes com a situação e cria-se aqui uma dinâmica psicológica adversa para a mulher. Quando se fazem estas campanhas da fístula, esta é também uma componente dessa campanha?
Sim, naturalmente há todo um trabalho que é feito, não é, no sentido de educar a mulher sobre a doença por si própria, mas também sobre a forma como ela vai encarar o futuro dela depois da correção dessa fístula. E também há naturalmente toda a comunicação, o envolvimento do parceiro para que eu perceba que a fístula já foi corrigida, é preciso ter este e aquele cuidado, é preciso retomar a vida sexual, mas, bom, é preciso sempre haver um cuidado extra quando estamos perante uma situação em que a mulher teve uma fístula.
Doutora, em termos de tratamento, já falou de que muitas vezes, portanto, esta fístula pode ser resolvida com uma cirurgia, mas conhecendo os países onde nós vivemos, de onde nós somos originários, nem sempre é fácil ter uma cirurgia para corrigir, portanto, para fechar este buraco, por assim dizer. Se uma mulher tiver nestas condições, não tiver a possibilidade de ser atendida, de ter... e de ser operada, o que é que a doutora sugere que ela possa fazer para se defender a si própria?
Olha, é uma pergunta um pouco complicada, Ana, porque a melhor alternativa, naturalmente, é a correção da fístula. Mas nos casos em que não há possibilidade de fazer a correção da fístula, é preciso que ela tenha um acompanhamento médico, não só ela, mas também as pessoas que estão ao redor dela, para saber como cuidar de si mesma para evitar infecções, porque nós sabemos que se for uma fístula, por exemplo, retovaginal, há essa passagem das fezes, há incontinência, isso cria uma situação desagradável para ela, isso também afeta a autoestima dela. Então é preciso haver um trabalho psicológico para que ela aprenda a viver com essa condição. Mas sempre que possível, tem que procurar tratamento médico. Infelizmente, apesar de ainda haver algumas limitações em termos de correção das fístulas, cada vez mais a oferta destes serviços está a aumentar a nível dos países em vias de desenvolvimento. Isto é um aspecto positivo, porque muitas mulheres estão a ser dadas a possibilidade de voltar a ter uma qualidade de vida aceitável, não é?
Doutora, é sempre melhor prevenir que remediar, não é? Há muitas coisas que não se podem evitar, que é o facto de se um bebê demorar muito a sair, não é? E, portanto, e todo aquele esforço que a mulher faz levar a esse rompimento. Há alguma coisa que as mulheres podem fazer durante a gravidez para, de alguma forma, ajudar a que esse não seja a sua situação?
Naturalmente, Ana, a prevenção é sempre a melhor alternativa e um dos aspectos importantes para prevenir as fístulas obstétricas é que a mulher tem que ter acompanhamento pré-natal. Portanto, a mulher, a partir do momento em que ela sabe que está grávida, ela tem que começar a fazer o acompanhamento na unidade sanitária. Por quê? Porque quando chegar a altura do parto, as enfermeiras ou parteiras poderão avaliar essa mulher, ou mesmo durante a gravidez, poderão avaliar fatores de risco que possam complicar o parto desta mulher e imediatamente podem ser tomadas ações, como por exemplo a indicação de uma cesariana ou outro tipo de partos. Então é importante que ela tenha esse acompanhamento e que também que ela faça o parto na unidade sanitária, porque imediatamente pode haver intervenção no caso em que o parto está a ser prolongado ou o parto está obstruído. Portanto, é essencial que ela tenha atendimento por pessoas preparadas para o efeito.
E pronto, doutora Graça, vamos despedir-nos do nosso auditório, a quem desejamos uma boa semana de saúde, votos também que estendemos a si, doutora Graça, e voltamos de hoje 8 dias. Até lá, um abraço para todos e um abraço também para si, doutora, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos para a outra semana, e até lá, na necessidade da saúde, que eu venho nas pessoas que nós temos.
Depois da saúde, vamos então aqui ficar com um dos nossos amigos ouvintes e hoje a Daniela Seteski vai conversar com o ativista angolano Rei da Dix Manda Chuva.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com a ativista Ray Dedix sobre os problemas do município de Kimberley na província do Uíge. Olá, Ray Dedix, seja bem-vindo ao programa.
Olá, boa tarde, obrigado mais uma vez, Daniel Steski. Boa tarde, ouvinte. Fala aqui, Ray Dedix, manda-chuva, um dos ativistas e naturais da província do Uíge, concretamente o município de Kimberley, um dos municípios que se encontra mais ao norte do país, que faz fronteira com a República Democrática do Congo.
Agora, você está aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, né? O que está se passando aí no município de Kimberley?
Kimberley encontra-se num estado de abandono desde 2002, há cerca de 16 anos de paz que Angola vive. As populações do Kimberley não vivem dessa mesma paz, digo assim. Não vivem dessa mesma paz porque têm vivido problemas que o próprio governo de Angola não consegue resolver. Problemas estes, principalmente o hospital. O município do Kimberley tem uma população de 350 mil habitantes e essa mesma população carece de uma infraestrutura de dimensão que pudesse ou que pode albergar o tratamento desta mesma população. O que acontece é que o Kimberley não tem hospital. As pessoas morrem, há o problema de malária, há o problema do paludismo, as doenças diarreicas, tudo isso. As populações vivem momentos difíceis. Encontramos crianças, adultos a morrerem por falta de um único paracetamol. E acho que o governo angolano só olha o Kimberley no momento das eleições.
Ray Dedix, existe um hospital, uma estrutura física chamada hospital? Ou não há nenhum hospital?
Existe uma estrutura física, aquilo é um posto médico, não é um hospital com uma dimensão para uma população com cerca de 350 mil habitantes.
É um número muito grande de habitantes para não ter hospital, imagino que deve ser extremamente caótico e, como você mesmo falou, não há remédios, não há como tratar os pacientes e um posto de saúde não oferece, né, a estrutura que se precisa para fazer cirurgias e tratamentos, fisioterapia. E um outro problema que você também estava falando para mim aí é a questão da educação. Ray Dedix, conta mais.
Quanto à educação, é mais um outro problema que o Kimberley enfrenta. Desde 2002, conforme eu me referi na peça, Kimberley foi construída uma única escola descartável que compõe os três ciclos de ensino, entre o primário e o segundo ciclo. Dessa mesma escola do segundo ciclo, uma escola descartável sem condições, na qual as últimas chuvas que abateram o país inteiro acabou por destruir, levou o teto da mesma escola e as populações encontram-se, ou aliás, digo, os alunos estão sem sítio para poderem continuar com suas aulas, e principalmente nesse momento em que está a se fazer exames finais. E tudo está bastante complicado.
E agora, como é que está a situação das ravinas aí em Kimberley?
Ravinas, quando se fala das ravinas, não existe, primeira coisa, a circulação das três comunas que compõem o município de Kimberley: Coango, Alto Zaza e Coca. Dessas três comunas, a circulação já não existe, até porque não existem também vias asfaltadas para as populações. Ravinas estas, uma das primeiras ravinas que dura cerca de 20 anos, que ameaça engolir a pequena vila que o colono nos deixou. Uma outra ravina também que está a destruir a mesma escola que eu acabei aqui me referindo na peça, que já destruiu duas ou três salas e continua sempre alastrando. Uma outra que está na via que liga o município para a cidade-sede, também que está vindo de um hospital na qual foi construída, que falta ou carece de uma inauguração, que é o hospital regional, infelizmente, um hospital que foi construído e que nunca foi inaugurado há mais de 3 ou 4 anos, e desconhecemos os respectivos problemas que fazem com que essa não seja inaugurada.
Então não funciona nada, é uma estrutura que está vazia.
Exatamente, vazia. Segundo eles, dizem que é uma estrutura que tem tudo, é ou falta de técnicos e pronto. Nós não provamos isso porque não aparecem pessoas para certificarem ou justificarem o que é que se passa.
Certo.
E no Kimberley falta tudo, falta banco, funcionários públicos saem do município para a província sede no sentido de poderem conseguir os seus valores quando o ordenado cai, e bastante complicado para as populações que lá vivem.
Sim. Ray Derricks, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte. Eu quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
É de dizer que pedimos bastante ao governo angolano que não olhe simplesmente no momento das eleições poder recordar esse único município. Esse município é um município que as populações amam do governo, mas infelizmente o governo não ama. Então pedimos com que o governo reconheça e faça alguma coisa para que possa resolver os problemas destacados, porque a população do Kimberley vive em momentos difíceis desde 2002.
A Voz da América aqui à conversa com o ativista angolano Ray Derricks Manda-Chuva, de quem vamos ouvir Kimberley.
Yeah! Rida Dix manda chuva, álbum manifestação. Zatalam bon kimbela, moana man bon kimbela. Zatalam bon kimbela, moana man bon kimbela. Bon kimbela, moana me konde jibam kitsone. Bon kimbela, moana me konde jibom kitsone. Bon kimbela, moana me konde yelus kitsone. Bon kimbela, moana me konde misay kitsone. Bon kimbela, moana me widi muyeng. Zatalam bon kimbela, moana man bon kimbela. Kimberley é minha, é sua terra natal, com cerca de 200 finalistas anual. No segundo ciclo do ensino geral, compõe o governador da fase eleitoral. Promete tudo o que quer, nada faz no final. O Soba vendeu o poder tradicional por 10 mil e quase do subsídio mensal. Distrai a juventude com um estilo musical. Tsukusa mais tsukusa, igual ao ensino cal. Kimberley perdeu a imagem real e o colono deixou na sede municipal. Ligou carral dos asas quando o povo vive mal. Zatalam bom kimbela, moana man bom kimbela. Zatalam bom kimbela, moana man bom kimbela. Bom kimbela, moana me konde jibam kitsone. Bom kimbela, moana me konde jibom kitsone. Bom kimbela, moana me konde yelus kitsone. Bom kimbela, moana me konde misay kitsone. Bom kimbela, moana me widi muyeng. Zatalam bom kimbela, moana man bom kimbela. Kimberley município com 300 mil habitantes, possui três comunas que produzem bastante. As três comunas de Kimberley não têm estradas, as populações deslocam usando picadas. Quem sai da missão, a via está fechada. Kimberley sem bancos, São Zapombo é o caminho. Professores e polícias atendidos sem carinho. Finalistas sem curso no segundo ciclo secundário, com salário miserável do professor do ensino primário. Kimberley sem lojas, mas dizem tem empresários, sem posto de combustível para abastecer as leituras. Escolas descartáveis com 2 metros de alturas. Estudantes desmaiam por falta de frescuras. Não há condições em todos os setores do ensino. Educação mutilado que não agrada o aluno. Escolas de pau a pique na sede e arredores. E adiante. Zatalam bom kimbela, moana man bom kimbela. Zatalam bom kimbela, moana man bom kimbela. Bom kimbela, moana me konde jibam kitsone. Bom kimbela, moana me konde jibom kitsone. Bom kimbela, moana me konde yelus kitsone. Bom kimbela, moana me konde misay kitsone. Bom kimbela, moana me widi muyeng. Zatalam bom kimbela, moana man bom kimbela. Zatalam. Hospital municipal sem médico e medicamento. As 10 casas sociais sem luz e sem esgoto. Desde era Joaquim Bumbi, Kimberley sem projetos. Vem ver a imagem real do Kimberley atual, na falta de água potável. O Bombolo fez o pior. Chapis de água suja sem vergonha inaugurou. Água do rio Futa sem gênero entregou ao povo kimberlense e não rejeitou. Por falta de saber, o povo desta água usou.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 18 de novembro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos no Ventena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, Ana Guedes na apresentação. Um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.